Fala galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de falar sobre os principais assuntos da semana, que tá agitada, tem retorno de José Aldo, retorno de Rafael dos Anjos e também, quem sabe, retorno de Conor McGregor, eu lembro a vocês que vocês podem assinar o nosso podcast assim que eles forem publicados via Android, iTunes e Podflix. Só assim você vai receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Galera do Mundo das Lutas, o convidado dessa semana no podcast MMA Ganhador é o Leonardo Fabri, repórter do Mundo das Lutas, que vai nos ajudar a debater aí alguns dos assuntos principais que tem acontecido no Mundo das Lutas. Tudo bem, Leonardo?
Fala, Coutinho. Tudo ótimo, meu camarada. É uma honra estar participando do seu podcast, que eu ouço com alguns convidados. E agora chegou a minha vez. Vamos ver se eu vou ter capacidade de conseguir manter o programa.
Sem dúvida nenhuma. Participação especial aqui no podcast. E, pô, já te chamei de Leonardo. Leonardo é um caramba, né? Pô, te chamar de Fabri, que é como a gente te conhece. Mas, Fabri, primeiro assunto que eu queria colocar na mesa pra gente debater aqui é o retorno do José Aldo, né? A gente teve aí, confirmado pela organização, o retorno do José Aldo no dia 16 de dezembro. O José Aldo vai se apresentar aí novamente depois de ter perdido o cinturão dos penas pro Max Holloway em junho. Agora ele vai voltar ao octógono para fazer sua luta de retorno contra o Ricardo Lamas, que é um antigo rival, né? Ele vai enfrentar o Ricardo Lamas pela segunda vez. Na primeira vez, ele teve uma vitória dominante, tranquila, quando ele era campeão, lá em fevereiro de 2014, pelo UFC 169. Mas agora, em outra fase na vida dele, vai enfrentar o Lamas novamente. Queria saber, primeiro, se você qual a sua reação em relação ao adversário do Aldo. Você acha que ele é o cara certo pro Aldo enfrentar na luta de retorno, depois de perder cinturão e tudo mais?
É complicado esse retorno do Aldo, né? Tem algumas questões. Primeiro, a gente deve saber qual a motivação do Aldo. Pelas declarações do Dedé Pederneiras, parece que o Aldo tá lutando mais por obrigação contratual, né? Que a ideia dele é ir pro boxe. Ele não nega isso. E como ele acabou de perder o cinturão, seria bom ele voltar com um adversário não muito perigoso. O Lamas é bom? É. Mas eu acho o Aldo infinitamente melhor. Em todas as áreas.
Eu concordo com você. E essa era uma pergunta que eu ia fazer também em seguida. De alguma forma te preocupa esse foco do Aldo no boxe? Porque a gente sabe que o José Aldo, acho que, se não me engano, desde o ano passado, na época de Olimpíada, o Aldo tem cada vez falado mais sobre o sonho dele de lutar boxe. E a gente sabe que ele já declarou, inclusive eu tive a oportunidade de falar com ele lá na inauguração da Famous Burger, ele falou, se ele pudesse sair do MMA hoje e amanhã tá lutando boxe, ele faria isso. O foco dele é boxe, se ele puder escolher entre MMA ou boxe, hoje ele escolheria boxe. Mas a gente sabe que ele tem um contrato a cumprir com o UFC. O quanto te preocupa esse foco dele no boxe? Você acha que de alguma forma isso pode acabar atrapalhando a continuidade da carreira dele no UFC? Ou você acha que o Aldo, uma vez dentro do octógono, ele consegue separar as coisas?
Então, para mim o principal adversário do Aldo nesta luta é o próprio Aldo. Embora eu acho que não vá fazer muita diferença. Pra mim, o Lamas, em situações normais, por exemplo, se o Aldo fosse defender novamente o cinturão contra ele, o Lamas não teria nenhuma chance. O que pode abalar um pouquinho o Aldo é esse lance do foco mesmo. O que ele realmente quer? Será que ele tá realmente imbuído em seguir no MMA? Eu também vi uma entrevista do Dedé, até pro site que eu trabalho, Portal do Vale Tudo, ontem, que ele disse que esse lance do Aldo poder ser o primeiro atleta do UFC a reconquistar o cinturão duas vezes tá dando uma motivação a mais a ele. E pra mim o único problema do Aldo é ele, é o próprio Aldo, a própria cabeça dele, porque em relação à técnica, eu não vejo o Lamas ganhar do Aldo.
Eu concordo com você, eu também acho que o Aldo com a cabeça no lugar não tem chance nenhuma pro Lamas. E eu acho que no final das contas, Fábio, acho que acaba sendo um casamento bom, porque o Aldo, depois de uma derrota pro Holloway, da mais da forma que foi, foi indiscutível, o Holloway foi melhor, nocauteou dentro do Rio de Janeiro. Acho que de repente o Lamas é um cara até perfeito para o Aldo recuperar confiança, né? Você não acha?
Exatamente, aquele adversário que o UFC dá para o cara É isso que você falou, reconquistar a confiança pra... Vamos começar de novo. Vamos fazer um teste antes de tu voltar à jaula. E na primeira luta entre eles, o Aldo tava dominando, no final deu uma cansada, né, normal, 5 rounds, só que dessa vez são 3 rounds. Sendo 3 rounds, eu acho que o Aldo pode explodir do início ao fim, que ele vai ter gás pra isso. Até mesmo contra o Holloway, muita gente acusou o Aldo de ter cansado um pouco, né, por isso ele, uma queda de rendimento até ele tomar aquela bomba lá que derrubou. Mas aí tem também o lance do corte de peso também, isso também me preocupa no Aldo. Na última luta parece que ele também sofreu bastante. Então os adversários do Aldo, o Aldo e esse corte de peso também, que há tempos ele mesmo reclama, né? A gente não pode esquecer disso também.
É verdade. Eu ainda tenho uma pontinha de esperança de ver o José Aldo na categoria dos leves, né?
Acho que eu também tenho. E pra mim, eu acho que se ele vence o Holloway, poderia acontecer.
É verdade, verdade. Ele deu um pouco a entender isso nas entrevistas antes. Eu tenho pra mim que o Aldo e o Rafael dos Anjos, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas atualmente eu acho que são os brasileiros mais próximos de uma disputa de cinturão. O Rafael dos Anjos a gente já vai comentar, mas o Aldo, porque apesar dele ter perdido de forma discutível contra o Holloway, em seguida o Holloway vai ter o Frank Edgar pela frente. Eu acho que o Frank Edgar tem um jogo ali que pode acabar complicando pro Holloway. E se o Frank Edgar se tornar o campeão, o José Aldo aí tem tudo que ele queria, né? Porque ele já enfrentou o Frank Edgar duas vezes e o Edgar com certeza quer uma terceira luta contra o Aldo, então seria aí, ficaria mais fácil pro Aldo ter uma nova chance pelo título. Queria saber se você concorda, ou você acha que o Holloway vai assumir aí um reinado um pouco mais duradouro.
Cara, o Holloway é muito bom, é um dos atletas que eu mais gosto de ver lutar, mas tanto ele vencendo quanto o Edgar, eu acho que o Aldo vencendo o Lamas, o UFC vai dar uma nova disputa de cinturão pra ele.
Mesmo se for contra o Holloway, tu acha que acontece?
Mesmo se for contra o Holloway, porque o Aldo tava bem na luta, até tomar a bomba.
Foi uma luta boa, verdade.
Tava bem, não foi uma surra, o Holloway não dominou o Aldo. E cara, é o Aldo, né? Querendo ou não, é o maior campeão da história do peso. Fez o que ninguém fez. E eu acho que realmente, os dois vencendo, o UFC casa revanche. Claro, o Edgar vencendo vai ser muito mais fácil o UFC promover, né? Mas eu acho que mesmo sendo o Holloway, o Aldo ganha chance e vem passando pelo Lamas. E eu acho que pode ser diferente dessa vez.
Eu também acho. Mas é aquilo, né? A gente precisa ver aonde tá a cabeça do Aldo nessa luta contra o Lamas. Até tenho falado isso... nas resenhas que a gente tem, né, com a galera da MMA. O Aldo já mostrou que tem esse poder de reconstrução. Uma derrota da forma que ele teve contra o McGregor, o cara conseguir fazer 5 rounds, sabe, como nos velhos tempos contra o Frank Edgar, como ele fez. Então ele já provou que ele tem capacidade de não se abalar com esses resultados, e a derrota pro Holloway com certeza foi forte, foi pesada, mas eu acho que ele tem total capacidade, se tiver com a cabeça no lugar, de voltar a ser o Aldo que sempre foi e recuperar um título, conquistar aí novamente o título mundial.
Isso que você falou é importante. Realmente, o Aldo tem um dos principais psicológicos do UFC. Ele realmente, contra o McGregor, ele comprou a briga, foi pra brigar e acabou se precipitando. Mas o Aldo mostra que tem uma mente forte, não é só como lutador. Quem assistiu o filme dele, quem conhece a história, sabe, por tudo que o cara passou na vida, não pode dizer que esse cara tem a mente fraca, entendeu? O negócio é o foco, que vai muito além, né? O cara pode estar meio, pô, o que eu faço, pra onde eu vou, acaba se perdendo um pouco. Mas fragilidade mental é uma coisa que ele não tem.
Queria falar um pouquinho também do retorno do Rafael dos Anjos. A organização do UFC também confirmou o retorno do Rafael dos Anjos para o mesmo evento que o Aldo vai voltar. Eventaço esse que está se formando, o UFC Fight Night, direto de Winnipeg, lá no Canadá, no dia 16 de dezembro. E a luta principal desse evento vai ter aí Rafael dos Anjos contra Rob Lawler. Uma luta espetacular, né, Fábio? Já de antemão já jogo pra você que tem tudo pra ser uma das melhores lutas do ano.
Não, concordo com você, eu também tô ansioso pra essa luta. São dois caras que eu gosto de ver lutar. O Lawler, pô, eu passei a ficar impressionado com ele daquela luta que ele fez no Cage Rage contra o Melvin Mahoff. Ele tava tomando uma surra, e do nada acertou um cruzado, do nada não, né? Acertou um cruzado no Manhoff e derrubou o cara. E desde então vem acompanhando o Lawler, cara. E é isso. A luta dele, você pode esperar tudo, tudo que você pode esperar da luta do cara. E o Rafael dos Anjos vai ter uma carne de pescoço aí pela frente. Mas pra mim o dos Anjos é muito mais lutador.
Agora, Fábio, antes de falar da parte técnica da luta, eu queria saber, essa luta pra mim se desenha como uma luta que vai definir o próximo desafiante ao cinturão do Tyron Woodley. Se ele não inventar, né, nenhuma loucura, uma super luta, ou tentar atirar pra caras como Conor McGregor ou Jorge St-Pierre, tudo indica que o vencedor dessa luta entre o Rafael dos Anjos e Rob Lawler vai ser merecidamente o próximo desafiante é o título. Você acha que realmente essa luta define o próximo desafiante? Ou tem alguém na categoria que pode furar a fila?
Não, tem tudo pra ser a semifinal, né? Digamos. Principalmente pelo Rafael dos Anjos. Que se vencer a terceira vitória contra a cara duro da categoria. E é um ex-campeão, né? Da categoria de baixo. O Rafael dos Anjos tem mais chances ainda que o Rob Lawler. Mas pelo atual cenário da categoria, eu acho que o Lawler também, caso vença, deve ser o próximo desafiante, né? Pela revanche contra o Woodley.
É, pra quem não se lembra e tá ouvindo a gente aqui no podcast, o Rob Lawler já foi... Ele perdeu o cinturão pro Tyron Woodley e foi nocauteado logo no primeiro round. Um resultado expressivo da categoria dos meio-médios. Mas, ó, Fábio, eu queria saber também da parte técnica. Hoje eu julgo o Rob Lawler como favorito. Por tudo que a gente já comentou, você bem citou também. É um cara que faz lutas assim, aterrorizantes. É um cara que aguenta muita porrada. É muito difícil de colocar para baixo. E é uma luta de 5 rounds, né? Então eu acho que hoje eu tenho para mim que o Rob Lawler é o favorito. Então, na minha cabeça, pro Rafael dos Anjos vencer, ele vai ter que fazer uma estratégia muito bem tramada. Usar esses 5 rounds da melhor maneira possível. Porque não vai ser tarefa dura. Ele tem capacidade, mas vai ser um osso duro de roer. Como é que você avalia esse casamento de estilos dos dois?
Eu acho o Rafael dos Anjos, como eu já falei, mais completo, né? Ele pode lutar em qualquer área. O Rob Lawler, apesar de ser um exímio striker e ter uma boa defesa de queda, ele quase não vê ele fazendo uma luta de chão, né? E o Rafael veio do chão, faixa preta do Aldo Caveirinha, treina muito tempo com o Gordo. O Rafael no chão não tem comparação com o Rob Lawler. Pra mim, a missão do Rafael será essa, derrubar o Rob Lawler. Mas ultimamente o Rafael tem gostado de fazer a parte em pé, é mais perigoso. Ele tem um bom volume de jogo, tem pressão, só que eu não sei se ele nocauteia o Rob Lawler. Eu acho que eu aposto no Rafael dos Anjos nessa luta, ou por decisão ou ele finalizando.
Boa, tomara aí que os deuses do mundo das lutas te ouçam e o Rafael possa aí voltar a disputar.
E não é pachequismo, é pelo atual momento dos dois.
Não, tá certo, mas eu declaro minha torcida, eu quero ver Rafael dos Anjos disputando esse cinturão. E eu digo mais, eu até conversei com o nosso amigo Rafael Marinho do Combate.com recentemente, e ele também concorda com isso. Eu acho o Rob Lawler um desafio mais difícil, talvez, pro dos Anjos do que o próprio Tyron Woodley, né?
Poxa, eu já não sei, eu acho o Woodley muito sinistro, cara. O cara é muito forte, é difícil derrubar o cara é um wrestler, o cara tem pressão na luta em pé. Eu acho o Woodley o cara mais difícil de se enfrentar hoje na categoria.
Você acha que de alguma forma ele pode inventar alguma super luta, tentar evitar essa luta?
É. A gente nunca sabe, né? Se tratando de UFC, pode subir o McGregor, o St-Pierre pode descer pra tentar reconquistar o cinturão. Cara, tem um cara que você me perguntou, né? Se tem outro nome na categoria. Talvez se o Stephen Thompson venceu o Masvidal, que eles lutam, né? Dia 4 de novembro. Cara, ele empatou a primeira com o Woodley. A segunda, ele perdeu por decisão majoritária. É uma luta que eu acho que é um confronto aberto pra mim.
Eu concordo que é aberto, mas eu acho que a primeira, tudo bem, a primeira foi uma grande luta, mas a segunda luta foi tão horrorosa, tão sonolenta, que eu acho que o Dana White nunca mais quer ver os dois se enfrentando, a não ser que seja algo, assim, indiscutível.
É, no termo de entretenimento, você tem razão, mas no lance de que a gente sabe que o UFC não preza muito, se for a partir do ranking, o Thompson não pode ser descartado, não, vencendo o Masvidal, né?
A gente vai falar um pouquinho aí da rivalidade entre Jorge St-Pierre e Michael Bisping, que participaram aí de alguns eventos promocionais, fizeram encaradas, o Saint-Pierre acabou dando um empurrão meio desconcertado ali no Bisping, que é sempre provocador. Mas, Fábio, eu queria saber como é que você está vendo essa rivalidade entre os dois. A cada dia que a luta se aproxima, a gente percebe um clima cada vez mais tenso, especialmente depois dessas encaradas, né, que eles ficaram frente a frente e tudo mais. Eu queria saber de você, você acha que o Bisping a gente já conhece como falastrão? Antes de Chael Sonnen, de Conor McGregor, ele já era conhecido como um dos maiores falastrões do mundo das lutas. E o Georges St-Pierre é um cara que já está acostumado a lidar com isso, né? Um cara muito experiente, então lidar com essas coisas e se blindar de forma mental nunca foi problema para ele. Mas eu queria saber como é que você está vendo essa rivalidade. Você acha que de fato o Bisping está conseguindo mexer com o St-Pierre? Ou você acha que o St-Pierre realmente está firme e forte ali na defesa dele? Porque o St-Pierre, ele talvez até para promover ou estando mexido com as provocações, ele tem, me parece, uma postura levemente diferente, né? Essa coisa de dar empurrão no Bisping é algo que a gente não está acostumado a ver o St-Pierre fazer. Enfim, como é que você está avaliando essa rivalidade entre os dois?
Eu acho que é pura promoção, principalmente parte do St-Pierre. Que o St-Pierre, cara, a gente, quem acompanha há mais tempo, sabe que o cara sempre foi um gentleman, um cavaleiro, mesmo com os adversários provocando. Eu lembro uma das últimas lutas dele foi contra o Josh Koscheck. Eles fizeram uma edição do TUF, os dois foram treinadores. Meu irmão, foi a temporada inteira o Josh Koscheck provocando e o St-Pierre na dele. Cavaleiro. Chegou na luta, fez o que fez, dominou completamente. Eu acho que o St-Pierre se readaptou ao MMA. Quando ele deu essa parada, esse tempo pra ele, era uma coisa. Hoje o MMA é outro esporte. Hoje tá valendo muito mais o extra cage do que na época dele. Eu acho que ele entendeu isso e se moldou.
Perfeito, pá. Eu gostei dessa análise, realmente. Ele pode ter se adaptado a esses novos tempos. Até porque ele já admitiu, né, que ele voltou pra fazer grandes lutas, e por mais que ele diga que são grandes lutas no sentido esportivo, a gente também sabe que ele fala em grandes lutas no sentido financeiro, de promoção, caras que vão chamar atenção, vão fazer o mundo inteiro assistir a luta dele. Falando da luta em si, qual que é a sua expectativa? Você acha que as casas de apostas dizem que o St-Pierre é favorito, por motivos um pouco óbvios, né, que a gente está falando de um ex-campeão, um dos maiores nomes da história da UFC. Mas eu tenho pra mim que as casas de apostas estão erradas. Eu acho que o Bisping é um pouco levemente favorito por já estar adaptado à categoria dos médios, por ser um cara grande, ele tá batendo pesado, já melhorou muito na trocação, não é tão fácil assim de ser colocado no chão. E tá mais ativo do que o St-Pierre, né, que vai voltar depois de quase 4 anos. Como é que você... qual o prognóstico que você consegue fazer dessa luta dentro do octógono?
Cara, é uma incógnita. Teoricamente, o St-Pierre, por tudo que já fez, é amplo favorito. Pelo jogo também, que é um antijogo do Bisping, né? O St-Pierre, as últimas lutas dele foram conservadoras, estratégicas, pouco movimentadas. Chegavam a ser chatas, inclusive. E ele, se ele voltar como parou, ele pode embrulhar o Michael Bisping, né? Durante 5 rounds, o St-Pierre é atlético, nunca cansa. Aguenta um pouco de golpes também, porque o Bisping é isso, tem muito volume de golpe também em pé. Teoricamente, friamente analisando, o St-Pierre é o favorito. Só que tem isso, 4 anos sem lutar, não sei como é que ele tá. Também tem um lance da motivação, porque quando ele parou porque disse que não tava mais motivado, não tinha mais aquele sangue nos olhos. E ele tá voltando agora por isso. Ele viu a onda McGregor, ele quer também participar desse show. Eu não sei como é que está realmente qual é o foco do St-Pierre. Retomar o domínio que ele tinha como o campeão mais dominante da organização? Ou ele quer apenas fazer show igual o McGregor faz? Além de lutar, também vender, ser um personagem, entendeu? Mas na ponta do lápis, o St-Pierre é o favorito. Vamos ver como ele vai voltar, né?
E que eu acho curioso dessa promoção entre os dois, eu não sei se você concorda, mas eu tenho achado a parceria do St-Pierre com o Fred Roach, né, que é treinador de boxe muito conhecido no mundo das lutas, um pouco mais evidente do que o comum. E isso me parece uma estratégia do St-Pierre para fazer, para convencer o Michael Bisping de que ele vai para a luta para trocar. E quando chegar lá, é claro, ele vai usar o jogo óbvio dele, que é colocar para baixo. É como se ele estivesse jogando uma isca para o Bisping cair. Porque o St-Pierre tem levado o Fred Roach nas coletivas de imprensa, tá toda hora postando foto com o Fred Roach. E o Bisping já até tem falado, né? Não, espero que você venha para trocação, espero que você faça do St-Pierre um boxer, que ele venha trocar comigo. Eu tô achando que isso é uma estratégia uma estratégia mental, para fazer com que o Bisping ache que ele vai para trocação e vai chegar lá. Ele, é claro, vai fazer o antijogo dele de colocar a luta para baixo. Você acha que faz algum sentido, que pode ser alguma coisa nesse sentido, ou simplesmente os dois estão naturalmente fazendo o trabalho que sempre fizeram?
O St-Pierre, na verdade, sempre treinou todas as modalidades possíveis, né, de luta. Mas eu acho que você tem razão. Ele pode estar fazendo isso como uma isca para enrolar o Bisping. Mas eu acho que o Bisping não vai cair também, né? O Bisping é experiente.
Seria muita burrice, né? Cair numa dessa a essa altura do campeonato.
Mas eu não vejo o St-Pierre mantendo uma luta em pé durante os 5 rounds com o Bisping.
Eu também acho difícil. Não faz nem sentido.
Apesar dele ser da categoria de baixo, né, mais leve que o Bisping, ele tem uma envergadura absurda. Então eu acho que ele pode iniciar ali fazendo aquele jogo de jab, que ele sempre faz, jab direto, dar aquela cozinhada e, meu irmão, quando o Bisping piscar, levar pro chão.
A gente finalizando o nosso papo, queria falar um pouquinho da declaração do Dana White nessa semana no podcast, americano, Perdão My Take é o nome do podcast. O Dana White declarou que ele tirou da mesa a possibilidade de uma trilogia entre o Conor McGregor e o Nate Diaz, falou que esse assunto sequer foi negociado ou conversado, mas que o Conor McGregor quer voltar ao octógono até o final do ano, antes do fim da temporada de 2017, e que ele muito provavelmente vai enfrentar o Tony Ferguson em Las Vegas, o que significaria que o Conor McGregor pode enfrentar o Tony Ferguson no UFC 219, que está programado para o dia 30 de dezembro em Las Vegas. A sua expectativa é essa mesmo? Você acha que realmente é isso que vai acontecer?
Se tratando de McGregor e Dana White, a gente pode esperar tudo, né? Mas eu acho que é o que faz sentido. Ele já teve o tempo para descansar, já ganhou o dinheiro dele lá contra o Mayweather, cuidou bastante do filho dele, deu um festão de batizado agora.
Pô, tu viu que batizado parecia um castelo, um parque de versões.
Na casa dele, viu?
Tá sobrando, tá inventando tudo, né?
O neto do Conor McGregor Jr. vai ter dinheiro também, bisneto.
Sem dúvida.
Muito dinheiro. Então, cara, faz sentido, sim. E uma luta do McGregor, a volta dele no UFC, imagina só a expectativa que vai gerar. Acho que vai ser mais um recorde de pay-per-view.
Ah, não, isso eu não tenho dúvida. O McGregor, ele chegou num nível de popularidade, de força midiática, que ninguém chega nem perto. Vai ser gigante, qualquer coisa que ele faça vai ser gigante. E o que é curioso é que ele quer voltar, não sei se é essa a real motivação dele, mas ele já declarou em entrevistas que ele gostaria de voltar a lutar ainda em 2017 por conta da lista da Forbes, né? Que é a lista da Forbes que calcula aí os atletas mais ricos. Se ele lutar antes do fim de 2017, tudo que ele ganhar nessa próxima luta será calculado, será colocado na conta para essa lista da Forbes, que no ano passado ele ficou, se eu não me engano, ali entre 20º e 30º colocado, e a cada ano ele está subindo mais um degrau, que segundo ele, a meta dele é bater o Cristiano Ronaldo, né? Que é o maior, o cara mais rico do mundo dos esportes.
E amigo dele, né?
E amigo dele. Você acha que realmente o McGregor também pensa nessas coisas na hora de tomar as decisões dele? Porque não é só a parte esportiva, é muito também o que vai representar para a carreira dele midiática. Não, o que não chega a ser um erro, né? Eu acho que os lutadores têm que pensar, sim, também fora da caixinha, né? Fora do âmbito do esporte de vez em quando. Ele é a prova disso, né?
Ele é a prova, por isso que ele é o Conor McGregor. Ele hoje é o principal nome do MMA no mundo. É por causa disso, porque ele vai além do octógono. E realmente, ele quer. Ele deixa claro isso. Quem acompanha o Instagram dele sabe. É ostentação o dia inteiro. Todo dia. Todo dia tem uma postagem de um grande carro, de roupas alinhadas.
Lancha.
Lancha. O cara é isso, é a vida do cara. Ele quer ser um. Ele já é, né? Ele quer manter esse status de superstar. Só que eu acho uma luta muito perigosa pra ele. Na verdade, acho que qualquer luta, ele é o campeão, é o cara a ser batido na categoria, tanto no 70 quanto como se ele voltasse pro 66. Mas eu acho que ele não é um campeão dominante, igual a gente vê. Demetrius Johnson vai lutar, pode ser quem for. A gente dificilmente pensa numa zebra. O Conor McGregor não. Ele voltando, cara, o Tony Ferguson é um monstro também.
É, eu concordo que vai ser uma luta. Eu trato o McGregor como favorito, mesmo como contra o Tony Ferguson, mas eu acho que o Tony Ferguson tem alguns atributos, como a envergadura, o estilo ortodoxo que podem. E o jiu-jitsu, principalmente, né?
Pô,
que podem...
O Ferguson finalizou o Charles do Bronx.
É, finalizou o Charles do Bronx, né?
Então não é que é a luta, pô, vou lutar pra ganhar o dinheiro, fazer uma mídia, subir ranking na Forbes final do ano. E tá tudo certo, né? Assim não. Ele tem que ver direitinho, tem que estar bem mentalmente, bem fisicamente, tem que entrar na ponta dos cascos. Porque não vai ser uma luta fácil pra ele, não.
Agora, pra finalizar, Fábio, o Khabib Nurmagomedov deu uma entrevista essa semana, né, pro The MMA Hour, falando que ele gostaria é de voltar em uma luta contra o Tony Ferguson, segundo ele seria pelo Real Cinturão, e de ver essa trilogia entre o McGregor e o Nate Diaz. Queria saber, qual que é a sua expectativa em relação ao Nurmagomedov? Pô, é um cara que a gente sabe que tem um potencial absurdo, ele tem um cartel espetacular, se eu não me engano são 24 vitórias em 24 lutas, mas assim, ele é um cara um pouco duvidoso, né? Porque ele fica muito tempo sem lutar. A última vez que ele foi tentar voltar a lutar, que se não me engano foi em março, exatamente contra o Ferguson, teve problemas no corte de peso. Enfim, será que um dia a gente vai realmente conseguir ver o Nurmagomedov, sabe, engrenando uma sequência de lutas e quem sabe ostentando um reinado no UFC? Ou sempre vai parar essa dúvida sobre ele depois dos últimos capítulos?
É uma pena se a gente não... chegar ao ponto de ver o Nurmagomedov campeão, um grande campeão. Que há uns 2-3 anos todo mundo apontava ele como o próximo campeão e campeão dominante. Porque o jogo do cara é quase perfeito.
Ele corre muito pouco risco, né?
Corre pouco. Ele chegou a correr agora na última contra o Michael Johnson, né? Mas mesmo assim, mostrou que aguenta porrada também e na hora de decidir, ele decide. É um verdadeiro urso, né? Dentro do octógono. E, cara, seria uma pena se ele não se recuperasse, não engrenasse, né? Porque o cartel que ele tem, cara, ninguém tem. E lutando contra lutadores de alto nível. Eu gostaria muito de ver o Nurmagomedov disputando o cinturão, sim. Mas aí vai depender da saúde dele.
Né? O que, segundo o Dana White, né, era até uma preferência do McGregor, porque o McGregor é esperto, sabe que seria um desafio grande. E o retorno financeiro seria absurdo, porque... Acho que a gente, às vezes, aqui não tem noção, né? Mas o Nurmagomedov, na Rússia, é tipo, quase rei. Ele tem seguidor, tem milhões de seguidores no Instagram. Sempre que ele volta para a Rússia, ele é recepcionado em aeroporto e tudo mais. Então é um cara que, sem dúvida nenhuma, atrairia muita atenção em qualquer evento na Europa. Se o UFC conseguisse fazer um evento na Rússia com ele e o McGregor, seria gigante, né?
Interclubes, né? Intercontinental. Mas, cara, é um incógnita, né? Como é que vai ser? É o mesmo lance do Caim Velasquez. A gente não sabe o que esperar.
É verdade.
A gente sabe, se lutando é um espetáculo. Mas aí, quando vai lutar? Vai lutar realmente? Rússia versus Irlanda ia ser um final de Copa do Mundo.
Fábio, queria te agradecer. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast e espero poder contar com você mais vezes. Muito obrigado.
Não, cara, obrigado. Não, eu tenho um certo bloqueio em debates, assim. Mas, cara, me senti bem à vontade e, cara, muito obrigado mesmo e qualquer coisa é só chamar.
Então tá aí, esse foi o Leonardo Fabri, repórter do Portal do Vale Tudo, que nos ajudou a debater o melhor do mundo das lutas. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem nós teremos um programa especial sobre o UFC São Paulo, que retorna ao Brasil aí com Lyoto Machida e vários outros nomes do mundo das lutas. Para quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com e eu volto na semana que vem. Até lá!